Meira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Por causa do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo neste domingo, o Zoológico de Brasília vai funcionar em horário especial. O parque vai abrir normalmente às 8h30 da manhã, mas a entrada dos visitantes vai ser permitida apenas até às 2 da tarde. Já a saída vai seguir o horário habitual, às 5 da tarde. Outra mudança é no funcionamento durante o período de férias escolares. Neste mês de julho, o parque vai abrir as portas também às segundas-feiras, dia em que, tradicionalmente, o espaço fica fechado para manutenção. As aberturas extraordinárias vão ocorrer nos dias 13, 20 e 27 de julho, sempre das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Meire Bertotti para a CBN.
Foi aprovado pela Câmara Legislativa o projeto de lei que cria o Cadastro Distrital de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro e Violência contra a Mulher. O objetivo é disponibilizar informações e auxiliar autoridades competentes na prevenção e combate a esse tipo de crime. O cadastro deverá incluir o nome completo do condenado, com foto atualizada, CPF, RG, endereço e detalhes sobre a condenação. O acesso aos dados será restrito às autoridades competentes e a divulgação deles será vedada, exceto em hipóteses previstas por lei ou autorizadas judicialmente. O texto é de autoria da deputada Paula Belmonte e segue para a sanção do Executivo. Mariana Machado, para a CBN.
CBN Brasil. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. Mais de 1.300.000 veículos ainda circulam pelas ruas do país com airbags defeituosos, 13 anos depois da maior falha de segurança detectada em carros no Brasil. A informação consta num levantamento do Ministério da Justiça feito a pedido da CBN. Dos mais de 7 milhões de automóveis atingidos pelo recall da empresa japonesa Takata, pouco mais de 5,5 milhões atenderam ao chamado. O problema afeta modelos de montadoras variadas como Honda, Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. Passageiros enfrentaram transtornos nos dois principais aeroportos do Rio de Janeiro na manhã de hoje por causa da névoa. No Galeão, 6 voos foram cancelados, 8 precisaram ser desviados para outros terminais e 12 apresentaram atraso. No Santos Dumont, houve 7 cancelamentos. Além disso, 4 aviões foram redirecionados para o Galeão e 3 voos tiveram de retornar para o ponto de origem. No horário de Brasília, 1h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz. Com Vera Magalhães.
Boa tarde, Vera.
Oi, boa tarde, Cássia, Leandro, todo mundo que nos ouve, nos assiste.
Boa tarde.
Vera Magalhães, hoje você vai falar conosco a respeito de um tema que você aborda aqui na sua coluna no Globo, que é o seguinte: os dois principais pré-candidatos à presidência da República, aqueles que estão mais bem cotados nas pesquisas de opinião, estão com problemas em diferentes estados do Sudeste, Vera.
Pois é, Cássia, a gente tem aí como um dos grandes pressupostos de campanhas políticas a importância de se ter palanques fortes, regionais, porque isso ajuda a impulsionar candidaturas presidenciais, isso garante ali musculatura também para as chapas, para a formação de bancadas e bancada no Senado, que esse ano é especialmente importante na estratégia dos candidatos, e para isso o que se imaginava e o que se tentou foi estruturar esses palanques com alguma antecedência. Só que está havendo problemas justamente na região Sudeste, que é a que concentra o maior eleitorado, e por isso mesmo é aquela que foi descrita e eleita como prioritária pelos dois principais candidatos. O Lula tentou e bateu várias vezes na trave para tentar montar uma chapa de apoio à sua candidatura em Minas Gerais. Minas tem sido, ao longo de muitas eleições, mas prioritariamente desde 2014, o estado que decide a eleição no Brasil. Pelo fato dele ser um estado muito heterogêneo em termos populacionais, de IDH, de desenvolvimento, ele mais ou menos replica, num microcosmo, a condição geral do Brasil. Então, ele tem um norte que é mais pobre e que vota majoritariamente na esquerda, uma região ali da capital de Belo Horizonte que se divide e oscila uma hora para cada lado, e um sul mais próximo do Rio de Janeiro, mais de direita. Então, vencer em Minas tem significado vencer no Brasil. E o Lula tentou emplacar o Rodrigo Pacheco, não conseguiu, e agora o PT está praticamente compelindo a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, a ser candidata, sendo que ela prefere disputar o Senado, porque ela sabe que é difícil o PT vencer o governo lá. Vem de um desgaste da gestão do Fernando Pimentel, do impeachment da Dilma, e que até hoje o PT não se recuperou por lá. Então eles vivem uma crise e uma dificuldade de escolher um candidato. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro assistindo a essas operações que atingem seguidamente, repetidamente, o grupo político do PL, lá que comandava o Estado enquanto o Cláudio Castro era governador, e que tem sido alvo de diferentes e sucessivas fases da Operação Unha e Carne da Polícia Federal.
Por falar em contagem, tem contagem regressiva, né? Porque até o fim do mês que os partidos têm que definir os candidatos, só aqui em São Paulo que o negócio está fechado.
Aqui em São Paulo eles deram muita ênfase, né, Leandro, porque é justamente o maior eleitorado e tem esse case da eleição de 2022 que o PT escolheu, porque o Lula perdeu em São Paulo, mas perdeu por uma margem menor do que aquela que as pesquisas projetavam. E venceu na capital, o Haddad venceu na capital, e isso é considerado um dos fatores pelos quais ele ganhou por pouco do Jair Bolsonaro no plano nacional. Então ele fez o Nordeste, ganhou ali por uma pequena margem em Minas, mas perdeu por pouco em São Paulo. Então, repetir esse mesmo esquema, esse mesmo script, é o que o PT está querendo fazer esse ano. Então, obrigou ali praticamente o Haddad a ser candidato e montou uma chapa forte também para o Senado. Aqui, a direita vai bem com o governador Tarcísio, que é o favorito para se reeleger e que, inclusive, por muito tempo foi o candidato dos sonhos do mercado à presidência, o que acabou não acontecendo. Então, aqui as coisas estão definidas com antecedência, promete-se uma eleição bem disputada, muito concentrada aqui, a agenda concentrada aqui, os pré-candidatos todos fazendo seus QGs, os seus comitês em São Paulo, pela importância do Estado, mas aqui a gente já sabe direito o que vai se dar, como essa disputa vai se dar. Mas nesses dois outros importantíssimos colégios, o segundo e o terceiro maiores do país, as coisas ainda muito difíceis, e difíceis para o Flávio naquela que é a sua base eleitoral. A família Bolsonaro é oriunda do Rio de Janeiro, ele é um parlamentar do Rio de Janeiro, e vão ter esse constrangimento de ter de explicar as relações do grupo do ex-governador Cláudio Castro com vários tipos de organizações criminosas.
A gente não vai voltar a esses assuntos. Antes da gente se despedir, Vera Magalhães, seu palpite para domingo, Brasil e Noruega.
Ai, eu tô com medo desse jogo. Eu não aguento mais ver esses remadores. Já peguei um ranço absurdo desses
vikings. Vou remar pra lá.
Eu acho eles muito altos, tenho medo, mas eu vou falar 2-1, mas tô com medo.
2-1, acho que é um placar realista. Vera Magalhães, isso. Obrigada, bom fim de semana.
O Leandro Gouveia falou o quê? Porque ele
ainda
tá.
Ainda não falei, eu tava esperando o fim. Vou falar agora, então.
Fala o seu.
1-0.
1-0? Tá.
Se você tá com medo, eu então.
E você, Cássia Godoy, líder do bolão?
Ih, eu caí no bolão. Tô lá na quarta posição agora. Eu acho que eu vou no 2-1, mas tá sujeito a mudança ainda. Vou pensar melhor até domingo. Combinado?
Então tá bom, gente. Vai, Brasil.
Vai, Brasil. Vai, Brasil. Bom fim de semana, Vera.
Para vocês também, para nós. Beijos, tchau.
Mas esse palpite aí tá valendo pro nosso bolão aqui do CBN Brasil,
tá
viu?
Tá bom, tá valendo.
2-1.
2-1.
1:41. Aqui todo mundo é
Brasil. CBN Brasil.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Hora 43 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 25 graus e umidade relativa do ar em 35%. De acordo com a previsão do IMET, até a noite de hoje, mais tarde o céu deve ser um céu com muitas nuvens, sem previsão de chuva. Ainda de acordo com a previsão para o fim de semana, para você que quer se organizar, inclusive domingo tem jogo do Brasil. Brasil e Noruega se enfrentam e a CBN vai transmitir o jogo aqui da Copa do Mundo. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 26 graus e a mínima, principalmente na parte da manhã, deve ficar entre 14 e 15 graus. A umidade relativa do ar deve ficar entre 60% e 85%. Não há previsão de chuva. O céu em geral deve ser um céu com poucas nuvens, principalmente ali no período da manhã. E também já tem a previsão aqui para os próximos dias da semana que vem, na segunda e na terça-feira, dia 6 e 7 de julho. O céu deve ser um céu também com poucas nuvens e a temperatura ainda pode subir mais um pouco, chegar até a casa dos 27 graus, não deve passar dos 30 graus. A umidade relativa do ar também deve cair pela metade e chegar até 50%, deve variar, portanto, entre 50% e 80%. Então, não tem previsão de chuva. Quem vai se organizar aí para assistir o jogo da seleção brasileira já pode se organizar então, porque não tem essa previsão, mas é claro que a gente vai seguir monitorando e atualizando aqui no nosso noticiário local. Você continua sintonizado aqui com a gente, os nossos ouvintes podem participar. O WhatsApp da CBN está aberto, o número é o 619-9666-9673. Já aproveita aqui para atualizar o nível dos reservatórios de água do DF. O reservatório do Descoberto, que abastece cerca de 64% da população de Brasília, opera com 99,44%, enquanto o de Santa Maria, que abastece cerca de 19% da população, está com 99,76% do volume útil. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação, vou registrar aqui a participação do nosso ouvinte, o Lúcio Campelo, falando sobre um engavetamento ali no Buraco do Tatu, sentido Asa Norte. Parece recente, o trânsito está se formando ainda. Obrigada pela sua participação e a gente atualiza a situação do trânsito para os motoristas que passam ali pela W3 Norte. Isso no sentido norte, uma lentidão ali próximo ao Brasília Shopping. Já já a gente volta com outras informações. Agora, 1h46, vamos agora com o nosso noticiário nacional e logo mais com outros destaques do nosso noticiário local e também com informações do trânsito aqui na CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil. Assunto é Dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
Boa tarde, Teco.
Oi, Cássia, boa tarde, Leandro, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo bem, Teco, boa tarde.
Recebemos aqui a dúvida do nosso ouvinte Gustavo. Ele começa contando o seguinte, que ele comprou um imóvel para investimento e quando ele foi vender, ele achou que não valeu a pena, viu? E aí ele escreve assim, todo mundo fala que imóvel sempre valoriza. Teco, é verdade ou é mito?
É, normalmente é verdade, né? Normalmente os imóveis, eles ao longo do tempo, eles acompanham pelo menos a inflação, né? A questão, né, Cássia, é que quem compra um imóvel, por exemplo, na planta para vender antes, né, quando fica pronto, ou quando quem compra um imóvel, sei lá, para vender um tempo depois, quando tem uma data específica de venda, tem que torcer para que tenha gente para comprar, né, que a economia esteja boa, que os juros estejam baixos. Então, às vezes, a necessidade de vender o imóvel num determinado momento é que atrapalha, né? Por exemplo, agora está com juro altíssimo. Então, muita gente que vai comprar o imóvel agora, quando vai ver o financiamento, não consegue, né? Então, isso tem um pouco a ver. Outra coisa também é que tem a história de que os imóveis, eles têm muita tendência, né? Às vezes muda um pouco. Aqui em São Paulo, por exemplo, já teve aquele boom de torres e torres com um monte de coisa embaixo. Agora está tendo um boom de esses estúdios, esses apartamentos menores. Isso acontece muito, às vezes, numa região, né? Tem uma região que explode, todo mundo começa a construir ali. Então, tem algumas coisas que quem consegue surfar essa modinha, essa tendência, normalmente acaba se beneficiando, que não é um caso de todo mundo, né? Às vezes você compra um imóvel para vender, mas não presta atenção que o boom está para o outro lado, ou que a moda é outro tipo de imóvel, né? E, por fim, né, tem que lembrar que uma coisa que talvez seja importante, talvez seja o caso do Gustavo, é que, às vezes, o imóvel subir a inflação é bom, é ótimo, né? Mas também não resolve em termos de investimento, né? Porque, por exemplo, a inflação desse ano vai ser 5, 5,5, mas o CDI, né? A Selic, por exemplo, está em 14,25, né? Então, se o imóvel subir só a inflação, vai ter sido ok, mas não vai ter sido nem bom nem muito bom, né? Isso acontece também.
Tá certo. Teco Medina, e você vai começar um curso novo, é isso?
Pô, eu queria convidar vocês, os ouvintes, para quem quiser, vou dar um curso agora depois da Copa de Investimentos, para quem não sabe absolutamente nada, vai ser um curso online para tirar todo mundo da estaca zero, ensinar as letrinhas, as armadilhas, vocês dois estão convidadíssimos, os ouvintes também, quem quiser as informações está lá no meu Instagram, no Teco Medina 99.
Obrigada, Teco. Bom fim de semana para você.
Para vocês também. Até segunda. Tchau, tchau.
Até segunda. 1h50.
CBN Brasil.
A inteligência artificial está transformando a infraestrutura dos bancos e a rotina das empresas. Neste episódio do Radar BV Alcance, entenda um pouco mais sobre o assunto e como impacta processos, dados e decisões. Confira no YouTube @BancoBV.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando com os melhores autores da literatura nacional e internacional, de 22 a 26 de julho. Ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Associação Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, do lado do povo brasileiro.
CBN Brasil.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 1h51. Uma associação criminosa suspeita de aplicar golpes contra vendedores de celulares anunciados na internet foi desarticulada na manhã de desta quinta-feira, pela Polícia Civil do DF. Segundo as investigações, os criminosos que atuaram em dezembro do ano passado e janeiro deste ano selecionavam anúncios de aparelhos de alto padrão em plataformas de compra e venda online e, utilizando perfis falsos, negociavam a compra dos celulares e marcavam encontros presenciais em locais públicos. No momento da suposta negociação, os suspeitos pediam para analisar o aparelho e, em seguida, anunciavam o assalto. Quando a vítima tentava impedir a fuga, outros integrantes do grupo entravam em ação, fazendo ameaças com facas e armas de fogo para garantir a fuga do comparsa com o aparelho. Em um dos casos investigados, os criminosos chegaram a exigir dinheiro da vítima para devolver o aparelho roubado. A Polícia Civil não informou quantos aparelhos foram então levados, nem o número de vítimas. Durante a operação foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, nas regiões de Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1, Gama e no Guará. Não houve prisão. De acordo com a polícia, os suspeitos têm antecedentes por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Os suspeitos vão responder pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e arma de fogo. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão. O Tribunal de Justiça do DF manteve por unanimidade a indisponibilidade de bens de José Roberto Arruda, do ex-secretário de Saúde do DF, José Geraldo Maciel, do empresário José Celso Valadares Contígio, da empresa Cal Tecnologia e Serviços e de Durval Barbosa Rodrigues, réus condenados por improbidade administrativa na Operação Caixa de Pandora, que investiga o esquema de corrupção no governo do Distrito Federal entre 2000 e 2009. Em junho, a Justiça determinou o pagamento de R$1 milhão por danos morais coletivos e o ressarcimento de R$257 mil aos cofres públicos pelos condenados. Na decisão publicada hoje, o colegiado entendeu que a medida é necessária para garantir o cumprimento de obrigações patrimoniais decorrentes da condenação, entre elas o ressarcimento ao erário. O colegiado também analisou um pedido da Brasal Incorporações, que informou ter consolidado a propriedade fiduciária de imóveis antes vinculados a José Roberto Arruda. Com isso, a turma determinou o cancelamento da indisponibilidade sobre esses imóveis, por entender que eles já não pertencem ao patrimônio do ex-governador. Apesar disso, manteve o bloqueio sobre eventual valor que Arruda ainda tenha direito de receber após a venda dos imóveis para assegurar o ressarcimento dos danos reconhecidos no processo. O SESC da 504 Sul terá uma programação especial neste domingo, em função da partida entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo. A W3 ficará parcialmente interditada na região e será instalado um telão de 8 metros de largura por 3 de altura no ponto de ônibus que fica em frente ao Sesc. O espaço também vai ganhar uma arquibancada para receber os torcedores. Antes e depois do jogo, muita música e roda de samba com o DJ Vini e o cantor Jean Mussa. A programação terá ainda food trucks, brincadeiras temáticas e espaço para troca de figurinhas. A festa começa às 2 da tarde e vai até às 8 da noite, com entrada gratuita. 1h55.
Momento do brinde, com Suzana Parelli.
Suzana Parelli, boa tarde para você.
Oi, Cássia, boa tarde para você, pro Leandro e pros ouvintes.
Boa tarde.
Suzana, nessa semana, fez uma curta série aqui com a gente sobre chás e vinhos. E hoje você vai falar conosco sobre um espumante feito de chá, é isso, Suzana?
É isso mesmo, né? Vamos lembrar que chá e vinho, né, tem semelhanças desde os dois, tem muito claro o conceito de terroir, que influi nos aromas, nos sabores do vinho e do chá, tem também toda a complexidade aromática entre os dois, por isso que a gente fez essa brincadeira dessa série. E tem essa moda de espumante de chá, na verdade ela começou na Dinamarca e tem feito algum barulho na Europa. E aí por aqui também tem um espumante de chá, que é um projeto de uma empresa que chama Chantori, escreve S-H-A-N-T-O-R-I, que é um projeto de duas amigas, a Gabriela Lacerda e a Tânia Rampi, aqui em São Paulo. E a história começou porque a Gabriela resolveu parar de ingerir bebidas alcoólicas e só provava as refeições todas com água, até que teve uma hora que ela falou, não, preciso beber algo não alcoólico que seja interessante. Aí ela soube desse conceito, dessa tendência de espumante de chá e começou a desenvolver o produto aqui no Brasil. Como é que é feito isso? Ela parte de um chá que vem da China, que é um chá de muita qualidade, chama Pai Mudan. Ela faz esse blend, um blend desse chá com rosas, aproveitando que a família da Tânia é especialista em plantar rosas, põe laranja, né, que vai dar um toque mais tropical, baunilha e também suco de uva, né? E aí faz esse blend todo, e esse suco de uva é um suco feito com as variedades moscatel, verdeiro e chenin blanc, então são uvas brancas. Aí o blend feito, ela passa por um projeto de carbonatação, que é para tomada de espuma, para o vinho ganhar essas borbulhas. E aí quando o resultado, assim, quando você pega o produto, ele é colocado numa garrafa de espumante, então assim, o visual já te induz a achar que é um espumante, ela tem as borbulhas do espumante, só que não tem álcool, é como se fosse um espumante sem álcool, né? Então assim, não tem o processo todo de fermentação, de transformar o açúcar de tudo isso em álcool, mas ele lembra um pouco, como tem as borbulhas, ele lembra o espumante, assim é chamado de espumante de chá. E nos aromas, quando a gente prova, você sente tanto as notas do chá, né, como também das uvas. Então ele parece mesmo espumante, entendeu? E esse é o primeiro produto delas, é vendido, o preço não é barato, é R$ 225 a garrafa, no site que é o nome deles, chantori.com.br. E eles estão fazendo sucesso, e as meninas estão desenvolvendo também um outro espumante de chá, com outro chá também chinês, que é o da Jimmy. Então, acho que é uma tendênciazinha que vai aparecer aí no mercado. E para quem acha que chá pode substituir o vinho, pode ser o par do vinho, fica aí a dica.
Aí, mais uma alternativa para quem quer tomar um coquetel sem álcool, esse espumante que é feito à base de chá. Suzana Parelli, muito obrigada. Bom fim de semana para você.
Pra gente, bom final de semana.
Valeu, bom fim de semana.
CBN Brasil de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos na produção, Leandro,
Ana Luísa Bessa e Sueliton Viana.
E nos trabalhos técnicos,
Débora Gonçalves.
Apresentação, Cássia Godoy e Leandro Gouveia.
Tenham todos um ótimo fim de semana. Bom jogo do Brasil. Vai, Brasil.
Vai, Brasil. Ótimo jogo para todo mundo. Bom fim de semana.
CBN Brasil.
Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.